os ataques à cidade-chave na guerra na Ucrânia, as duras sanções econômicas contra a Rússia, a crise de refugiados na Europa, a condenação da invasão pela ONU, a recuperação do PIB brasileiro em 2021 e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 4 de março de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo avanço das tropas russas sobre o território ucraniano, com cercos e ataques às cidades-chave. A invasão atingiu novos patamares de combate e também na resposta internacional, por meio de sanções econômicas e envio de armas à zona de guerra. As duas maiores cidades ucranianas, a capital Kiev e Kharkiv, têm sido alvo de intensos bombardeios, mas não foram tomadas pelo exército invasor. Tropas russas conseguiram o controle da cidade portuária de Kherson, no sul da Ucrânia. Soldados também ocuparam a usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa. O local foi atacado, mas a usina não sofreu danos nos seus reatores. Aqui no Nexo, o João Paulo Charlot trouxe análises da atuação militar da Rússia, num texto que está linkado na descrição do episódio de hoje. Alguns especialistas consideram que Vladimir Putin cometeu erros de cálculo e subestimou a resistência ucraniana. Outros acham que o ritmo do cerco faz parte da estratégia do presidente russo na guerra. Os dois lados do conflito dizem ter matado milhares de combatentes inimigos, em números que são difíceis de ser verificados. O número de civis mortos, confirmados pelas Nações Unidas até sexta-feira, era de cerca de 330, mas a quantidade pode estar subestimada. Aqui mesmo, no Durma Com Essa, a gente mostrou que a Ucrânia tem convocado cidadãos para fazer parte das suas forças, uma prática que se estende à crise da Crimeia de 2014. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que fugiram da Ucrânia para outros países já passava de 1,2 milhão em uma semana de guerra. A Mariana Vick escreveu aqui no Nexo sobre a crise de refugiados e como o racismo se manifesta na forma como os países europeus estão recebendo os ucranianos, isso na comparação com episódios como a Guerra da Síria. Africanos que vivem na Ucrânia também têm relatado dificuldade para fugir do país. O governo russo e o governo ucraniano realizaram duas conversas para negociar um cessar-fogo, mas elas pouco avançaram. Um dos pontos acordados é criar um corredor humanitário para a saída de ucranianos no país. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução numa sessão extraordinária condenando a Rússia pela invasão, com apoio de 141 dos 193 Estados-membros. Você vai ouvir aí o momento em que o resultado aparece para os países no plenário da ONU, depois da votação na quarta-feira.
The result of the vote is as follows.
Foram 35 abstenções e só 5 votos de apoio ao governo de Putin. Além da própria Rússia, a Belarus, a Coreia do Norte, a Eritreia e a Síria apoiaram o governo russo. A China, que é a maior potência alinhada à Rússia, se absteve de votar. O Brasil votou para condenar a invasão russa. O Nexo mostrou em gráfico como foi a votação na ONU. Ao contrário de votações no Conselho de Segurança, onde a Rússia tem poder de veto, essa resolução da Assembleia Geral não tem poder de enviar tropas para o conflito, mas aumenta a pressão política sobre Putin. Os Estados Unidos e a União Europeia enviaram armas e dinheiro para a Ucrânia e impuseram sanções econômicas com peso inédito contra a Rússia. Reservas internacionais foram bloqueadas, alguns bancos foram suspensos do sistema SWIFT, que permite transações financeiras, e oligarcas próximos a Putin estão na mira do Ocidente. A moeda russa despencou e o governo vem tomando medidas para evitar a saída de dólar do país. As sanções são calibradas para não travar os mercados de petróleo e gás, que são mercados nos quais a Europa tem forte dependência russa. Mas o conflito já afeta o preço dos produtos e o preço de outras commodities, como mostrou aqui no Nexo Marcelo Rubissec. Um dos impactos é a perspectiva de mais inflação. No Brasil, outra preocupação é com a compra de fertilizantes da Rússia, que é a principal fonte desse insumo para o agronegócio nacional. O presidente Jair Bolsonaro chegou a usar a situação para defender a exploração mineral em terras indígenas. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que o Brasil fechou o ano de 2021 com um crescimento de 4,6% do PIB. Com isso, o Produto Interno Bruto se recuperou do tombo registrado em 2020 com a pandemia de Covid. Mas o consumo das famílias e a renda não acompanharam a retomada no mesmo ritmo. Agora a gente ouve a Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela vai dar um gostinho do que você vai poder ler e ouvir na edição da Semana Gama a partir de domingo.
Olá, tô aqui de novo para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: dá para comemorar mulher? Uma edição em referência, claro, ao Dia das Mulheres, em 8 de março. Esta semana a gente traz uma entrevista com a Jurema Werneck, médica à frente da Divisão Brasileira da Anistia Internacional. Ela fala sobre como as mulheres de diferentes realidades experimentam a violação de seus direitos. Um texto exclusivo da antropóloga e pesquisadora Débora Diniz sobre a questão do aborto no Brasil e na América Latina. No podcast da semana, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. Em um papo com a psicóloga Ana Cláudia Bortolosi, autora do livro Sexualidade e Deficiências. A gente reuniu também depoimentos de especialistas de diferentes áreas para discutir tudo o que falta conquistar em relação ao trabalho, espaço na política, a diversidade no debate. Na sessão Bloco de Notas, dicas culturais imperdíveis sobre feminismo e direito das mulheres pela equipe da Gama. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Até semana que vem.
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.